Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
Sejam bem-vindos ao Medicina e Arte de hoje, para continuarmos a falar de arte, para continuarmos a falar da magnífica exposição que a Galeria de Arte Albuquerque e Lima tem à sua disposição até ao final deste mês, que reúne apenas algumas das obras vencedoras do prémio da Bienal de Arte, Prémio Mário Silva. No fundo, esta Bienal, Mário Silva, é uma forma de manter viva a memória deste inquieto e irreverente artista plástico. Claramente que é uma imagem de marca da região e que Cantanhede, o município de Cantanhede, vai acolher dando-lhe um espaço digno para preservar a sua arte, as suas obras, a sua memória, no museu a ele dedicado na Praia da Tocha, como nos contou Conceição Ruiva, da Associação Galego-Portugal, que é responsável pela realização da Bienal de Arte Prémio Mário Silva. As obras expostas aqui na Galeria Albuquerque e Lima, em frente ou junto, conforme preferir, ao Jardim Infantil, podem ser apreciadas até ao final deste mês, 30 de setembro. Na inauguração, nós extraímos parte de uma breve conversa que eu tive com o professor Mamed Albuquerque a este propósito. Fica aqui este apontamento, este convite que nós fazemos a conhecer Mário Silva, não propriamente a obra de Mário Silva, mas que Mário Silva permite conhecer os outros artistas. Ela está patente, professor Mamed Albuquerque, aqui na Albuquerque Lima, então até ao final deste mês.
Até de 8 a 30 de setembro. Não é?
E vai ser lançada então essa serigrafia, como vamos teve a oportunidade de apresentar.
E vamos ter também um dos quadros de Mário Silva, não é? Fomos descobrir, ressuscitar a imagem, ressuscitar a figura e tentar, de certa forma, que haja um respeito para a figura de Mário Silva, que é o respeito por todos nós, não é? Essa é a nossa luta, não é? Pela arte sempre e pelo respeito do artista e para fazer com que a sua presença seja reconhecida e que a sua memória e a memória de um artista, que é um artista de Coimbra, que também está na nossa zona, porque esta luta de Albuquerque e Lima não é só de Albuquerque e Lima, não é só de Coimbra, é também da região, não é?
Exatamente.
Aliás, foi esse o nosso esforço que nós fizemos quando foi feita a FIAR.
Exato.
Era um evento regional.
Era.
Fica aqui o convite até ao final deste mês, Albuquerque e Lima, estar portas abertas para conhecermos Mário Silva através de outros pintores a quem Mário Silva deu a oportunidade de poder também mostrar o seu trabalho.
Dos artistas que participaram, que o retrataram, ou que participaram na sua, e que, de certa forma, indiretamente, como é que dizer, deram ênfase, enfim, à sua memória.
Na altura, tivemos também a oportunidade de ouvir alguns dos artistas presentes na inauguração desta mostra. Lembro que são artistas que viram as suas obras premiadas com o prémio da Bienal Prémio Mário Silva. Entre eles está Odessa. Estamos nesta Galeria de Arte Albuquerque e Lima, que traz até Coimbra alguns autores, alguns artistas que, graças ao Mário Silva, também deram o seu contributo e é um dos premiados, um dos prémios especiais da Bienal Mário Silva. E, curiosamente, estas obras que está por trás do autor, que é Jaime Azevedo.
Azevedo.
E que, curiosamente, como nome artístico, escreveu Odessa. Não tem nome. E eu começava por saber porque é que não batiza, digamos, com as suas obras.
Porque estas obras nascem de uma forma espontânea, não tentam imitar absolutamente nada, correspondem a um estado, um momento em que foram realizadas. E é difícil, eu poderia arranjar um título facilmente para aqui, para uma obra ou para outra, mas acho que não é o importante. O importante é que o observador olhe para elas e sinta alguma coisa. E se isso for atingido, para mim é suficiente.
Mera curiosidade, é médico de profissão, ou foi médico de profissão.
Sim,
enquanto médico, a paixão da arte já existia, ou só depois, mais tarde, começou
só
a fazer parte
tarde,
da sua vida?
Só mais tarde. Realmente eu nunca pensei em vir dedicar-me à pintura, como me dedico neste momento. E foi, começou como um hobby, após a minha aposentação, e ajudou-me muito a substituir a atividade que tinha, que era muito absorvente, para me ajudar a passar os dias sem entrar em conflito com os que me rodeavam e passando o tempo de uma forma melhor para mim.
Como médico, naturalmente, que recomenda manterem o cérebro ativo com atividades exatamente. Como esta ou como outra.
Exatamente, é muito importante e acho que todas as pessoas que mais tarde ou mais cedo vão ter de cessar a sua atividade profissional, devem dedicar algum tempo à preparação desse momento, que é fundamental.
Odessa, muito obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Fica aqui o convite para virem conhecer estas obras que não têm título, sem título, do Odessa. É um médico, veio de propósito do Alentejo para Porto Alegre, concretamente, para trazer duas obras que eu vou partilhar com quem nos estiver a ver através do Facebook. No fundo, elas acabam por ser semelhantes. Doutor, já agora, elas são muito parecidas uma com a outra, muito, muito vermelho, muito preto.
Até foram apresentadas como um díptico, mas aqui realmente, dado a dificuldade do espaço, não estão como tal, mas também ficam aceitáveis assim.
Muito obrigado. Fica aqui este convite até ao final deste mês. A Galeria de Arte Albuquerque e Lima espera por si para poder ver e apreciar estas obras que são resultantes da segunda Bienal, dos prémios segunda Bienal Mário Silva. E agora vamos conversar com Toia, uma linda mulher de 80 anos, inacreditáveis, mas cheias de vitalidade. Ouça o que ela tem para nos dizer. Estamos na Galeria de Arte Albuquerque e Lima, onde temos o privilégio, até o final deste mês, de poder conhecer algumas obras resultantes da segunda Bienal do Prémio Mário Silva. Toia, quem diria, com este rosto, tem 80 anos, está a falar a sério, Toia?
Eu fui contemplada, quem sabe lá de cima os anjos fizeram alguma coisa, deram-me algum benefício, mas faço 80 anos agora em novembro.
A pintura surge na sua vida quando?
Desde muito criança, eu sempre gostei muito de tudo quanto eram. Dentro da arte, desde os trabalhos oficinais, os artesanatos, desde muito criança. E tive o privilégio, desde a minha terra idade, pode-se dizer, de termos o benefício de, em casa, termos próximos o grande, grande pintor Neves e Sousa. Que aqueles que são de coração e alma amigos de África conhecem o grande pintor Neves e Sousa. Ele era amigo íntimo de nossa casa e ainda me sinto sentada nos seus joelhos a fazer os primeiros rabiscos. Entretanto, e como toda a gente conhece a história de Angola, viemos embora e eu estou cá desde 1975. Ora, tive a oportunidade a partir desse momento começar a dedicar-me com maior rigor e com algum entusiasmo a poder fazer mais trabalhos sobre esse tema. E então, não é uma questão de preocupação, foi mais uma questão de amor e ligados essencialmente à saudade que a África nos deixa. E dentro dos estudos que pudemos fazer em relação ao grande antropólogo, que é o Padre Carlos Esterman, pude começar a fazer uma reconstituição de grandes, as tribos todas africanas, essencialmente as do sul de Angola, de onde eu sou natural, porque eu sou natural do sul de Angola, da cidade do Lubango, a cidade do conhecimento, que é a cidade de Sá da Bandeira. E então eu comecei, baseada exatamente nesses estudos do Padre Carlos Esterman, começar a dar o benefício de dar o conhecimento do que era a beleza, essencialmente, mais feminina que masculina, os adornos que a mulher diariamente transporta, que nos dá a conhecer. Porque muitas vezes pensa-se que a mulher exibe-se. Não, é o contrário, a mulher não se exibe. A mulher dá a conhecer a majestade da sua existência. E a mulher africana é isso que ela é majestosa.
E a sua obra baseia-se... Onde é que nós podemos encontrar, sem ser numa exposição de arte, tem algum canal, algum Facebook, onde podemos ver outra... Aliás, aqui está o exemplo de uma das obras premiada precisamente na Bienal de Mário Silva.
Eu já fiz muitas exposições em Portugal e no estrangeiro. Ultimamente não tenho apresentado muitas coisas nas redes sociais. Muito brevemente estará um vídeo a nível do YouTube, onde estará toda a minha obra.
Como é que nós podemos ter acesso a ele? Basta pesquisar?
Sim, basta pesquisar.
Toia?
Toia Neopar. Portanto, muito brevemente, esse vídeo estará disponível a toda e qualquer pessoa que tenha vontade, de facto, de ter acesso à acessibilidade, sem qualquer tipo de problema.
Ou seja, ao visitar a obra da Toia, está a entrar em África.
Eu acho que só é só entrar, está a viver a África, que é uma coisa completamente diferente. E há uma preocupação em mim que é, essencialmente, mostrar até aos mais jovens, que por vezes pensam que ao dar-se conhecimento do conteúdo da beleza africana, estamos, por assim dizer, a desmistificar um pouco do que é o rigor dessa mesma beleza, dessa mesma majestade, em detrimento da nudez da mulher.
Era isso que eu ia perguntar. Apresenta aqui uma mulher desnuda. Para quem não sabe, elas viviam assim no seu dia-a-dia em África?
É uma coisa que é ancestral.
É natural.
É uma coisa que é tão natural, é uma coisa que é tão comum, que para nós é uma coisa que não tem nada de ofensivo, antes pelo contrário. É uma coisa que é de uma beleza tão grandiosa, que é qualquer coisa que é majestoso até. Porque a mulher africana é algo que nós temos que ter quase como algo que... Quem é muito ligado à religião, Deus criou a mulher por alguma razão. E não é só pela beleza exterior. Porque há uma coisa que é muito, muito interessante e que todas as pessoas devem pensar, e quem quiser estudar um pouquinho da África no seu todo, e que eu nos meus quadros, na maioria deles, que a maior parte das pessoas não conhece e que eu não tive a oportunidade de apresentar nesta exposição, em que apresento muitas vezes a mulher ligada às suas crianças. A mulher africana nunca por nunca se aparta dos seus filhos. E de uma forma geral, em qualquer circunstância do seu dia-a-dia, esteja ela a trabalhar, está sempre agarrada aos seus filhos. Até eles terem autonomia para caminharem por vontade própria.
Foi um encanto ter-lhe descoberto. Ainda por cima, eu não quero acreditar que tenha 80 anos. Um beijinho muito grande, Toia.
Foi um prazer imenso conhecê-lo e terei imenso gosto em poder dar-lhes todas as informações.
Muito obrigado. Bem-haja. Toia, tem um nome estrangeiro?
Eu sou de origem, neste caso, austríaca, porque os meus avós, neste caso, que é a família Neupark, é uma família muito conhecida, que é uma história muito interessante, que eu estou a tentar escrever o livro, e se tiverem um bocadinho de disponibilidade de tempo e virem o que é a história da família Neupar, que o grande, grande, grande artista Neupar deu origem à Casa Valentim de Carvalho. Portanto, era muito bom que estudassem a história da família Neupar, que é algo de memorável em Portugal.
Vamos fazer isso. Toia Neupar, 80 anos, um dos prémios da Bienal, da segunda Bienal do Prémio Mário Silva, com esta obra que foi com título, com...
Aqui neste caso...
Não, o prémio que ganhou.
Esta é uma rapariga mocobal.
Não, mas o prémio que ela ganhou.
Foi a medalha de ouro.
Medalha de ouro do Prémio Mário Silva. Obrigado, Toia, bem-haja. Fica aqui o convite. Ela está à nossa espera, à nossa disposição, até ao próximo dia 10, aliás, 30 de setembro, aqui na Galeria de Arte, Albuquerque e Lima. Presente também esteve a artista plástica, escritora, poetisa, declamadora, creio eu que a arte lhe corre nas veias, Conceição Oliveira. Para além de estar ali, porque tinha uma obra precisamente vencedora de um dos prémios da Bienal de Artes Prémio Mário Silva, tinha acabado de receber, porque foi-lhe entregue precisamente aqui na Galeria de Arte Albuquerque e Lima, a medalha de ouro de uma exposição que fez, imagine só, na Grécia. Até o próximo dia 30 de setembro podemos visitar as obras que foram premiadas na segunda Bienal Prémio Mário Silva aqui na Albuquerque e Lima. Agora vamos conversar com uma das autoras, Conceição Oliveira. Chegue-se um pouquinho ao pé de mim, aqui ao pé da sua obra. Conceição, este é apenas um prémio, mas há pouco na apresentação desta mostra de artistas da Bienal também foi-lhe entregue o prémio, aliás, tem presente aqui no seu peito um prémio que foi ganhar na Grécia. Olhe ali para a câmara e conte-nos um pouco, há quanto tempo é que esta paixão pela pintura faz parte da sua vida?
Bem, eu posso dizer que faz parte desde a adolescência, não é? Começou nos banquinhos da escola, com os lápis de cor, mas faz parte da adolescência, porque foi na adolescência que eu ingressei num curso de artes numa escola industrial e comercial. Foram 4 anos de pintura, não só, também tínhamos modelagem, estilismo, bordados, desenho à vista, desenho com caligrafia, portanto geométrico, e fazíamos o desenho, escolhíamos, por exemplo, uma flor que era desenhada, pintada, e depois essa flor passava ao linho, ao tecido, ao bastidor, onde era executado o crivo e os pontos todos inerentes de cada região do nosso Portugal. Portanto, aprendemos a fazer os bordados todos de norte a sul do país e das ilhas. E pronto, e a paixão pelas artes começou aí, exatamente aí. Depois ingressei num curso de ensino, porque era necessário, as pessoas têm de se sustentar. E a arte, normalmente, só quando são muito bons artistas, é que se sustentam. É como os escritores. Portanto, a arte faz-se nas horas vagas, como hobby. E, portanto, eu ingressei nesse curso, fui professora toda a vida, durante 38 anos, e fiz vários cursos. Comecei pelo de primeiro ciclo, onde lecionei 6 anos, depois passei para 5º e 6º ano.
Isto é uma história muito longa e nós não temos muito tempo.
Começaram em 2014, em força. Nunca deixei de expor. Expus a primeira vez em 1984, portanto, com os trabalhos ao óleo que fui colecionando ao longo dos anos. Entretanto, quando chegou a 2010, eu aposentei-me e ingressei na Escola de Artes do Porto, da Cooperativa Árvore, onde estive até 2022, e aí completei a formação, adquiri novas técnicas, estive com bons mestres, Alberto Péssima, António, Pedro e outros, e portanto a arte foi-se desenvolvendo, foi permanecendo. E os resultados são estes.
São as medalhas todas, que eu sei que tem lá muitas em casa, disse há pouco com modéstia, mas para além da arte plástica também escreve.
Sim, publiquei várias obras, não é? Tive edição de contos, edição de conto infantil, poesia, de poesia são 4 já lançados. E pronto, são 9 no total. Tenho um que fugiu este ano para concurso, portanto será o 10º. E este ano, em maio, saiu o meu primeiro romance, tendo saído em dezembro um de poesia, portanto, A Palavra e o Fogo, que aborda exatamente a aflição do fogo, a falta do verde, o estado em que o nosso país se encontra, e é, digamos que, uma homenagem às pessoas de Pedrógão. Esse saiu em dezembro, está a ter um sucesso muito bom, e o romance saiu uns meses depois, em maio, que tem o título A Essência das Cinzas, e que fala de amores, de muitas paisagens do nosso país, a começar no Porto, passando pela Figueira, Ilha da Madeira, e termina nos Açores, onde o epílogo se dá. E portanto esse romance também está a ter muita aceitação. Estive agora nos Jardins do Palácio de Belém, naquela mostra de livros. Estive na Feira do Livro do Porto, onde já é a terceira vez que estou. Na de Lisboa, em junho, também estive, e outras pelo país. E vou tendo assim esta aceitação. As pessoas são amorosas, as pessoas gostam.
E teimam em dar-lhe prémios, pronto.
Pronto, e teimam em ser minhas amigas. E é muito importante a amizade. Sem as pessoas amigas e sem os incentivos dessas pessoas, nós não seríamos nada, não é?
Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Fica o convite até final deste mês, 30 de setembro, aqui na Galeria de Arte Albuquerque e Lima, podemos ver também esta obra de Conceição Oliveira. Para concluir, vamos escutar Conceição Ruiva. Tudo isto se deve a ela, à sua garra, à sua dinâmica. Ela é responsável pela Associação Galego-Portuguesa, é também responsável por esta Bienal Prémio Mário Silva e sente-se um pouco triste pelo facto de nem a Figueira da Foz, nem a cidade de Coimbra, que no fundo são as cidades onde Mário Silva viveu, calcorreou, pintou, deixaram fugir para Cantanhede, a quem ela, apesar de tudo, nutre um sentimento enorme de gratidão por não deixarem perder tudo aquilo que o Mário Silva nos deixou. Galeria de Arte Albuquerque e Lima, até ao final deste mês, permite-nos descobrir Mário Silva através dos escritores que ele também foi premiando na Bienal de Arte com o Prémio Mário Silva. A grande responsável é a Conceição, que está aqui patente. Percebi na apresentação que é muito crítica, no fundo, à forma como o país, a região, Coimbra, Figueira, trata o Mário Silva.
É, o Mário Silva era o irreverente, portanto o Mário Silva, como nós sabemos, veio de boas famílias, de famílias de Coimbra, portanto o pai era professor universitário, acho que era engenheiro na área da física e cientista também. E o Mário acabou por não estudar, acabou por não tirar um curso de formação para um dia ter uma profissão e acabou por ser, por assim dizer, um bom viva. Ele não era, ainda há poucos momentos me estavam a dizer, ah, mas o Mário teve muitas mulheres. Não teve, teve duas. Que eu saiba, o Mário não era mulherengo. O Mário era um bom viva no sentido de ser irreverente, ser... vestia-se de forma maluca, digamos, diferente. Um dia queimou os quadros dele todos em frente ao casino da Figueira da Foz porque as finanças andavam atrás dele para que ele pagasse contribuições e ele não tinha porque ganhava pouco. Então ele pegou nos quadros todos e fez uma fogueira ali em plena praça pública. De formas que era uma pessoa muito... era muito amigo, ele era uma pessoa muito nossa amiga, amiga de todos. Passou algumas privações, não digo que tivesse necessidade, sei lá, de comida, não sei. Ele tem uma filha em Lisboa, muito bem colocada na vida. Tem um filho, que é o Mário Silva Filho, na Figueira da Foz, que também não se pode dizer que esteja mal. E, portanto, o Mário não passou privações, mas ele vivia do que pintava. Portanto, ia vendendo, ia pintando e vendendo. Fazia algumas propostas em contrapartida, ele daria um quadro seu em troca, por exemplo, uma carrada de lenha. E por aí fora. Portanto, ele viveu na aldeia, viveu sempre em Lavos, Figueira da Foz. Hoje a mulher continua lá. A mulher era mais nova que ele, uns 20 anos, portanto continua lá em Lavos, e o filho também, e pronto, o que é que eu posso dizer mais?
Partilhou aqui que a Figueira da Foz não quis saber dele, mas Cantanhede abraçou o projeto de criar um museu.
Ele ao falecer, ele faleceu há relativamente pouco tempo, sei lá, 5 anos, tanto, eu até posso dizer, talvez em 2017 que ele tenha falecido, por aí 16. E a obra dele ficou. Ele tem obra muito boa, quadros muito bons que nós já pudemos ver na Expo FACIC, que lhe abriu uma galeria imensa só para ele pôr as obras dele. E essas obras estão em poder dos filhos. Este filho que está na Figueira, como é mais ligado e está mais diretamente com as obras do pai, contactou com a Câmara de Cantanhede, que de certa forma o abraçou, aliás já tinha abraçado na Expo FACIC, não é? Já tinha aberto um espaço para que ele expusesse a obra toda dele e a partir dali disse, não, nós vamos arranjar um local onde possa ficar a obra dele na Praia da Tocha e vai ficar, pronto. É pena que a Câmara da Figueira da Foz não tenha pegado ela nisso, ou a de Coimbra, uma vez que ele era de Coimbra e que vivia na Figueira da Foz. O Mário toda a vida lutou e os amigos dele lutaram para que houvesse uma casa, houvesse a casa do artista, que era para dar apoio na velhice, para dar apoio a artistas que não conseguem viver de outra forma, senão através da arte, não é?
Porque eu, por exemplo, considero-me artista, mas eu tirei a Escola Superior de Belas Artes e enveredei pelo ensino. Eu hoje tenho uma reforma que chega para mim. E ele não tinha essa reforma, portanto, ele vivia apenas do que pintava. Isso é muito difícil, viver assim. É como viver na corda bamba sem saber o dia da manhã, não é?
Como é que surge a Bienal do Prémio Mário Silva?
O Prémio Mário Silva surgiu com ele ainda vivo. Quando nós formámos a associação em 2010, nós formámos logo em 2011, ou 11 ou 12, formámos logo a Associação da Arte, da Amizade e das Artes Galego-Portuguesa. E aí convidámos o Mário Silva para sócio honorário. Foi logo. No nosso primeiro, na nossa primeira Bienal, quem ganhou o prémio foi a Silvia Marieta, que é uma sócia, era uma sócia nossa, que agora já não é, mas é uma artista plástica do Entroncamento. Foi a que ganhou, foi dado o prémio, o troféu foi dado pela mão do Mário Silva, ainda vivo. Pronto. E assim sucessivamente, até ele falecer, nós mantivemos sempre com ele presente e agora mantemos sem ele. Temos muito desgosto de não ter aqui o filho, porque o filho é nosso sócio também da arte galego-portuguesa, mas parece que ignora. Portanto, ele, em vez de nos dar esse apoio, em vez de pensar, não, estão a valorizar o meu pai, é uma benesse para mim e para a família, não é? E, no entanto, ele não se disponibiliza para estar connosco.
Esta mostra, até o final deste mês, tem qual objetivo?
O objetivo é mostrar também que, em Coimbra, que é a terra que o viu nascer, que o Mário Silva está vivo e que nós, associação, vamos fazer tudo para que nunca se esvaneça o nome dele.
Muito obrigado. Fica aqui o convite, até ao próximo dia 30. Vamos conhecer, descobrir melhor Mário Silva, também através das obras que estão patentes aqui na Albuquerque e Lima, e elas são obras premiadas nas Bienais de Mário Silva.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.